Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.
Já estamos para lhe trazer mais um Verdade Cristã e volto a estar na companhia do teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
Obrigado, Daniel. É um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes.
Paulo, prometemos no programa anterior que ainda nesta série de programas sobre a fiabilidade histórica da Bíblia, que tu hoje irias falar precisamente a fundo sobre este assunto, mas mais concretamente, o que é que tu preparaste para nós hoje?
É assim, eu vou começar com uma história que aconteceu de facto e que mostra a relevância que a Bíblia pode ter e que as descobertas sobre a Bíblia podem ter ainda hoje. E a história é uma história verdadeira. No início de 1947, um jovem pastor beduíno que vivia com a sua tribo na margem noroeste do Mar Morto, chamado Ahmed El Ahmed, mas mais conhecido como El Dib, o Lobo, estava à procura de uma cabra que se tinha desmalhado do rebanho. Ele era pastor. Finalmente, ele localizou o animal, que se refugiara numa gruta. Para forçar a cabra a sair, ele atirou uma pedra para dentro da gruta e ouviu o som inesperado de cerâmica que se partia. Desconfiado e curioso, Edib voltou 2 dias depois com um amigo e explorou a gruta. Para seu espanto, ele descobriu 10 jarros grandes de cerâmica que continham, envolvidos em tecidos de linho, manuscritos muito antigos. Pensando que podiam ganhar algum dinheiro, os beduínos procuraram vender os manuscritos no mercado de antiguidades e assim, de forma aventureira, alguns rolos manuscritos chegaram às mãos de um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, chamado Eliezer Sukenik. Este homem, este professor, reconheceu a extrema importância e a antiguidade dos manuscritos descobertos, dando assim início à exploração arqueológica das cavernas de Qumran, onde foram encontrados muito mais rolos antigos. Ora bem, Daniel, porque é que esta história é importante? Porque esta descoberta em Qumran veio avivar o debate sobre a fiabilidade da Bíblia. Será que podemos confiar no que a Bíblia nos revela? É ela, no seu conjunto, um documento fiável em termos textuais e históricos? Neste programa, eu irei procurar mostrar de maneira sucinta que o Antigo e Novo Testamento são dignos de confiança e que, portanto, devemos ter esta fiabilidade em consideração quando ponderarmos a sua pretensão de serem, no seu conjunto, a revelação feita por Deus à humanidade.
Sendo esses manuscritos, como tu dizes, pelo próprio nome, manuscritos, sim, normalmente até são cópias de outros escritos.
São sempre cópias, sim.
O que significa que, quando falamos de fiabilidade, uma das primeiras coisas que temos que nos perguntar é como é que era realmente feita, como eram os textos eram transmitidos, sim, de geração a geração, uhum, para percebermos se havia ou não fiabilidade nisso, não é?
É isso, é como tu estás a dizer. A primeira questão, logo a primeira questão que se coloca no tocante à fiabilidade histórica da Bíblia diz precisamente respeito, como estás a dizer, ao modo como nos foram transmitidos os próprios textos bíblicos. Há perguntas que se impõem. Será que os textos bíblicos que temos hoje são os mesmos que foram redigidos originalmente pelos diversos autores bíblicos? Ou seja, o mesmo é perguntar: podemos estar seguros de que estamos realmente a ler as palavras de Isaías ou de Paulo quando lemos presentemente o livro de Isaías ou a Epístola aos Romanos? São boas perguntas, perguntas pertinentes, e que tem que ter resposta. Ora, a resposta que nós temos atualmente para estas importantes questões podem tranquilizar-nos. A resposta pode, de facto, tranquilizar-nos, porque mesmo uma breve análise histórica da história da transmissão textual do Antigo e do Novo Testamento mostra claramente que, embora não tenhamos já ao nosso dispor os autógrafos, ou seja, os manuscritos originais que foram escritos por Paulo ou por Isaías, temos em nosso poder o texto tal como foi originalmente escrito. Comecemos por ver o caso do Antigo Testamento. O texto canónico da Bíblia hebraica é o chamado texto massorético, porque na sua forma atual Ele baseia-se na atividade de transmissão textual dos rigorosos copistas judeus medievais chamados massoretas, ou seja, os transmissores. É esse o significado do termo. Este texto apresenta não só o texto original composto apenas por consoantes, mas também a adição tradicional das vogais pelos massoretas. Os exemplares mais autorizados e mais antigos do texto massorético são conhecidos como o Códice de Alepo, datado de 900 d.C., e o Códice de Leningrado, datado exatamente de 1008 d.C. As edições modernas e científicas do Velho Testamento são baseadas nestes dois códices. Os massoretas, portanto, os copistas que os copiaram, assumiam um compromisso de transcrever fielmente o texto sagrado, preservando-o de erros, omissões ou acrescentos. Para assim fazer, eles contavam cada versículo, cada palavra e mesmo cada letra de cada livro da Bíblia hebraica. Eles sabiam qual era o versículo, a palavra e a letra que marcava o meio de cada livro bíblico. Tinham também um procedimento de cópia muito rigoroso. Se fossem encontrados 3 erros no manuscrito, ele deveria ser destruído. A antiguidade do texto consonantal, ou seja, do texto de consoantes apenas, transmitido pelos massoretas, foi verificada pela descoberta de antigos manuscritos que se fizeram em Qumran, no deserto da Judeia, a partir de 1957, que foi a história que eu comecei por contar no início deste programa. Graças a estas descobertas, hoje nós possuímos textos bíblicos que datam do 3º, do 2º e do 1º séculos antes de Cristo, sendo 1000 anos mais antigos do que os manuscritos medievais redigidos pelos massoretas. No entanto, mais de 50% dos textos bíblicos de Qumran são exemplares do chamado texto proto-massorético, representando fielmente o texto consonantal transmitido pelos massoretas que chegou até aos nossos dias. Um exemplo entre muitos do caso em lido é o manuscrito de Isaías conhecido pela sigla 1Q-ISA-B, que terá sido copiado por volta de 125 a.C. Porquê é que este texto é importante? Porque o texto deste manuscrito é virtualmente idêntico ao texto massorético que está na base das edições modernas da Bíblia Hebraica.
Porquê é que tu consideras virtualmente?
Quer dizer que, tirando um ou outro erro de ortografia, o texto é igual. O texto consonantal, ou seja, composto apenas pelas consoantes. O texto é virtualmente idêntico. Tirando, como eu disse, um ou outro desvio ortográfico, o texto é o mesmo.
Dizes e bem que as consoantes, porque era assim que escreviam, né?
Escreviam na altura só com consoantes. Portanto, as vogais era como correspondia ao leitor introduzi-las no texto ao ler o texto. Depois os massoretas vão introduzir pequenos sinaizinhos com as consoantes, com as vogais. Mas o texto original é um texto só de consoantes, é um texto consonantal. E esse texto consonantal, descoberto em 50% dos casos em Qumran, é idêntico aos textos dos massoretas, que têm mais de mil anos posteriores aos textos de Qumran. Compreendes? Por isso, nós podemos concluir que temos a certeza da antiguidade e da fiabilidade do texto do Antigo Testamento que encontramos nas nossas Bíblias modernas, que são a tradução do texto massorético do Antigo Testamento. Ok? Portanto, em relação ao Antigo Testamento, nós estamos seguros.
E quanto ao Novo Testamento?
Quanto ao Novo Testamento, a situação da respectiva transmissão textual é igualmente sólida. Segundo Kurt e Barbara Avand, que são especialistas muito conhecidos da crítica textual do Novo Testamento, o número total de manuscritos neotestamentários que chegaram até nós é de 5.283. Entre estes manuscritos contam-se 96 papiros, 269 unciais, que são manuscritos que usam letras maiúsculas, 2.667 cursivos, que são manuscritos que usam letras minúsculas cursivas, e 2.251 leccionários, que são manuscritos que contêm passagens selecionadas e ordenadas segundo a liturgia anual para serem usadas nos serviços religiosos das igrejas católicas e ortodoxas. Sendo que, entre todos estes manuscritos, 59 contêm todo o Novo Testamento. O Novo Testamento na sua totalidade. Trata-se, Daniel, de um número muito grande de manuscritos, como eu disse, 5.283. Esta conclusão é reforçada se compararmos este estado de coisas com a situação de outras obras antigas que chegaram até nós, como, por exemplo, a Ilíada de Homero. Esta obra da literatura grega clássica é aquela que tem mais testemunhos, tendo chegado até nós através de 1.800 manuscritos. Mas este é um caso excepcional. O usual, o que é comum, é o que se passa com a clássica obra Histórias, de Heródoto, que chegou aos nossos dias através de apenas 109 manuscritos. Também é relevante notarmos, Daniel, o intervalo de tempo existente entre o manuscrito original e a cópia mais antiga que possuímos. No caso da Ilíada, medeiam 400 anos entre a composição original, que foi realizada provavelmente por volta de 800 a.C., e a cópia mais antiga, que está datada de 400 a.C. No caso das histórias de Heródoto, medeiam cerca de 550 anos entre o autógrafo, ou seja, o texto escrito pelo próprio autor por volta de 450 a.C., e a cópia mais antiga, que sobreviveu até hoje, datada do 1 século depois de Cristo. Mas, isto é que é importante notar agora, no caso do Novo Testamento, medeiam em média menos de 200 anos entre o original e a cópia mais antiga. Na verdade, graças ao testemunho de papiros muito antigos que trazem textos do Novo Testamento, existe uma grande proximidade temporal entre os originais e as mais antigas cópias manuscritas. Eu vou dar exemplos. Por exemplo, o papiro P52, que é um fragmento do Evangelho de João, é datado do ano 130 d.C., sendo que se crê que o dito Evangelho foi escrito por João por volta de 95 d.C. Portanto, há uma diferença de 35 anos entre a cópia mais antiga e o original. Mas eu posso dar outro exemplo. Por exemplo, o papiro P46, constituído pelo texto quase completo de 10 epístolas de Paulo, foi datado do ano 200 d.C., sendo que estas epístolas foram provavelmente redigidas por Paulo entre o ano 53 e 60 d.C. Se eu tivesse mais tempo, eu poderia apresentar aqui outros exemplos do mesmo tipo. Portanto, o enorme número de testemunhas textuais e a antiguidade de muitas delas permitiram aos especialistas em crítica textual reconstruir com grande probabilidade o texto original do Novo Testamento. E assim podemos estar seguros de que quando lemos o texto grego da Epístola aos Romanos numa edição crítica do Novo Testamento, estamos efetivamente a ler a mensagem que saiu da pena de Paulo. Estamos a ler a mensagem que ele concebeu e escreveu há tantos, tantos anos atrás. Na verdade, há quase 2.000 anos atrás.
Mas o texto bíblico, como documento histórico, pode ser comprovado objetivamente?
Sim, Daniel. Essa é a segunda questão que se coloca no tocante à fiabilidade histórica da Bíblia. Ou seja, a comprovação objetiva, muitas vezes arqueológica, dos seus relatos históricos. Podemos confirmar que os eventos narrados na Bíblia tiveram lugar e que as pessoas referidas na Bíblia realmente existiram? A resposta a esta pergunta dupla tão importante é sim. E bastarão 4 exemplos para o mostrar, retirados do Antigo e do Novo Testamento. Começando pelo Antigo Testamento. Críticos como Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman têm declarado abertamente, desde há alguns anos, que Davi, o rei Davi, nunca existiu, ou se existiu, foi apenas um líder tribal de algumas vilas ao redor da pequena cidade de Jerusalém. A ausência de inscrições reais e de arquivos preservados parecia dar plausibilidade a esta posição radical dos arqueólogos e dos eruditos bíblicos chamados minimalistas, são os que reduzem ao mínimo a possibilidade de termos alguma informação a partir do Antigo Testamento. No entanto, em 1993, foi descoberta por arqueólogos uma importante inscrição em Tel Dan, local da antiga cidade israelita de Dan. Tratou-se de uma descoberta pública, com muitas testemunhas que podiam validar a sua origem autêntica. Esta inscrição estava enterrada numa área que continha cerâmica do século IX a.C. e estava escrita na língua aramaica e com o tipo de letra desse mesmo século. Trata-se de um fragmento de uma estela, ou seja, uma coluna com uma inscrição, erigida pelo rei arameu Azazel, que tinha invadido Israel por volta de 842 a.C., após a Revolução de Jeú. A inscrição celebra a derrota dos reis de Judá e de Israel. Ela refere o monarca de Israel como sendo o rei de Israel, é a expressão que é utilizada, mas o rei de Judá é referido como pertencente à casa de Davi. Isto mostra que cerca de 130 anos depois da morte de Davi, os arameus ainda o reconheciam como o fundador da dinastia que governava o reino de Judá. Isto mostra igualmente que o domínio que Davi exerceu sobre Aram, referido em 2 Samuel capítulo 8, versículos 3 a 10, ainda estava bem presente na mente dos arameus. Graças a esta inscrição, fica claro, não só que Davi existiu, mas também que ele não foi um obscuro líder tribal, mas sim um monarca de dimensão internacional. Este é o exemplo do Antigo Testamento que eu escolhi. Agora vou apresentar três outros exemplos de fiabilidade histórica retirados do Novo Testamento. Começando pelo seguinte. Pôncio Pilatos foi o profeta da Judeia de 26 a 36 d.C. Segundo o relato unânime dos quatro evangelhos, portanto Mateus 27:2, Marcos 15:1, Lucas 23:1 e João 18:29, segundo os relatos unânimes destes quatro evangelhos, foi ele que condenou Jesus à morte de cruz. Os escritos profanos da sua época pouco dizem sobre ele, se excluirmos as referências da pena de Flávio Josefo, o historiador judeu do primeiro século. No entanto, em 1961, foi descoberta por uma expedição arqueológica italiana uma inscrição no sítio do teatro da antiga cidade de Cesareia Marítima que contém o nome e a titulatura de Pôncio Pilatos. De facto, pode-se ler na rocha, na pedra, em latim, o seguinte: Pontius Pilatus praefectus Judaeae, ou seja, Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia. Esta inscrição estava incisa numa laje que teria feito parte de um edifício público dedicado ao imperador Tibério. Temos aqui o único testemunho epigráfico da passagem de Pilatos pela Judeia como prefeito e uma prova indesmitível da sua existência histórica. Outro exemplo de fiabilidade histórica da Bíblia. No encerramento da Epístola aos Romanos, escrita por Paulo em Corinto por volta do ano 55 d.C., é mencionado um certo Erastos, que ocuparia o cargo público de tesoureiro da cidade de Corinto. Romanos 16:23 dá-nos essa informação. Ora, escavações arqueológicas realizadas numa zona pavimentada situada a nordeste do Teatro Antigo de Corinto revelaram uma inscrição latina incisa numa laje do pavimento. Essa inscrição declara o seguinte: Erastus colocou este pavimento à sua custa em consequência da sua eleição para edil. Os arqueólogos que fizeram esta descoberta identificaram o Erastus da inscrição com o Erastos, referido por Paulo, tendo em conta os três argumentos seguintes. Primeiro, o pavimento foi colocado por volta do ano 50 d.C., que é a época provável da conversão de Erastos ao cristianismo. Segundo, o nome Erastus é um cognome comum e não se encontra em qualquer outra inscrição descoberta em Corinto, sendo a forma latina do nome grego Erastos. Terceiro, a palavra grega usada por Paulo para descrever o ofício de Erastos, oikonomos, tesoureiro, é o termo apropriado para descrever o ofício do édil Corinto, que tinha a seu cargo a supervisão das obras públicas. Portanto, Daniel, estamos aqui em presença de uma atestação epigráfica que comprova a existência histórica do Erastos, mencionado por Paulo na sua epístola aos Romanos. Por último, para completar esta série de exemplos sobre a fiabilidade histórica da Bíblia, vejamos a atestação arqueológica de um interessante pormenor narrativo presente nos Atos dos Apóstolos, escritos por Lucas, que demonstra a sua precisão histórica. Durante muitas décadas, os críticos do Novo Testamento defendiam que Lucas se tinha enganado ao usar o termo politarcas para designar os magistrados perante os quais Paulo tinha comparecido na cidade de Macedónia de Tessalónica, tal como está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6. Porque este cargo supostamente não existia no tempo de Paulo. Ou seja, os especialistas do Novo Testamento diziam que este cargo de politarcas não existia no tempo de Paulo. Entretanto, foi descoberta em Tessalónica uma inscrição que contém precisamente a designação da referida magistratura. Esta inscrição, datada do primeiro século, começa com a frase "no tempo dos politarcas" e continua. Depois da descoberta desta inscrição, foram descobertas mais 35 semelhantes, das quais 19 procedem de Tessalónica e destas, 3 são datadas do primeiro século. Ficou assim aprovado arqueologicamente que existiam magistrados designados politarcas na Macedónia contemporânea de Paulo e de Lucas. Eu penso que estes 4 exemplos da fiabilidade histórica de Bíblia relativamente aos factos históricos que são narrados são suficientes para nós percebermos que a Bíblia é um documento histórico de confiança.
Muito bem, mas tens mais alguma coisa que queres acrescentar sobre algum argumento a favor da fiabilidade da Bíblia?
Sim, é que a fiabilidade histórica da Bíblia também é asseverada pelo facto evidente dos seus autores estarem claramente interessados em narrar a verdade dos factos, não incorrendo na tentação de criar propaganda edificante ou moralizante. E nós podemos ver esta tendência para contar a verdade tal como ela é, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E 2 exemplos serão suficientes para constatar este facto indesmentível. No Antigo Testamento, tomando então o Antigo Testamento como exemplo, encontramos vários heróis que se destacam, sendo que Davi, o monarca que reinou sobre Israel por volta do ano 1000 a.C., é um dos personagens mais reverenciados. Ele é considerado pela tradição bíblica como sendo um homem segundo o coração de Deus. Tal é a expressão encontrada em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. No entanto, o segundo livro bíblico de Samuel relata como Davi cometeu vários pecados terríveis, em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Apesar de ter várias mulheres, Davi cobiçou Bate-seba, uma mulher casada com Urias, um dos seus oficiais militares mais dedicados. O rei usou o seu poder para a seduzir e engravidou-a. E depois, para ocultar o seu pecado, Davi acabou por enviar Urias para a frente de batalha, dando ordens secretas para que ele fosse colocado num lugar onde pudesse ser facilmente morto, o que veio a acontecer. Depois, Davi casou com Bate-seba. E tudo teria ficado oculto não fosse o facto de Deus ter enviado o profeta Natan para repreender publicamente Davi. Nota Daniel que o autor bíblico de 2 Samuel não procura minimamente esconder o pecado grave do seu herói, embora o pudesse fazer com toda a facilidade.
Nem suavizar, não é?
Nem suavizar, exatamente. Mas ele podia ter, com facilidade, omitido este episódio da história de Israel que estava a escrever. Não o omitiu, porque, como os autores do Antigo Testamento em geral, estava interessado em contar fielmente a verdade dos factos. E o que é que se passa no Novo Testamento? No Novo Testamento encontramos o mesmo tipo de procedimento. Se não contarmos com o próprio Jesus, constatamos que os principais heróis dos relatos do Novo Testamento são os apóstolos. No entanto, ao percorrermos as páginas dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, descobrimos que estes homens estavam longe de serem exemplos de fé, de piedade e de moralidade. Jesus censurou-os repetidamente pela sua falta de fé, como por exemplo em Mateus capítulo 8, versículo 26. Quando 2 dos apóstolos mais destacados, João e Tiago, propuseram que Jesus vingasse a sua honra ofendida, enviando fogo do céu para destruir uma aldeia samaritana que não o tinha recebido bem, Cristo censurou-os enfaticamente, em Lucas 9, 51 a 56. Pedro, outro dos mais destacados apóstolos, foi fortemente admoestado por Jesus, a ponto de este o identificar com Satanás, em Marcos 8:33. Foi precisamente Pedro que, ao contrário do que se tinha gabado, abandonou o seu mestre e veio mesmo a negar conhecê-lo. Como está relatado em Mateus 26, versículos 33 a 35 e versículos 69 a 75. Vemos assim, Daniel, que os escritores dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos não estavam interessados em omitir a verdade sobre os seus heróis mais destacados, mas relataram exatamente tudo o que havia a relatar, ainda que esses heróis não ficassem bem no retrato. E sabes o que é mais extraordinário, Daniel? O mais extraordinário é que os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos foram escritos, segundo a tradição cristã, por apóstolos ou por homens que eram colaboradores dos apóstolos, o que deixa-nos ainda mais estupefactos perante a autenticidade do testemunho que nós encontramos nos Evangelhos e nos Atos sobre, precisamente, os apóstolos.
Mas, Paulo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Até porque muita gente acaba por tentar descredibilizar o relato bíblico exatamente porque encontram nele algumas incoerências em alguns relatos. Está sobretudo no Novo Testamento, quando temos ali os primeiros evangelhos, não é? Em que temos as histórias que se repetem em alguns deles e há algumas incoerências nessas histórias. Mas a minha pergunta é esta, admitindo até que existem mesmo, portanto ninguém está a dizer que não existem, elas existem efetivamente, não demonstra exatamente o contrário? Que se eu quisesse forjar um livro contando as histórias, eu não iria permitir que num livro a história tivesse contada de determinada maneira e noutro tivesse contada de outra, não é? Sim, essas pequenas incoerências não comprovam ela mesma a veracidade da Bíblia?
Se nós temos num tribunal três ou quatro testemunhas a relatar factos que aconteceram e que foram testemunhados pelas quatro testemunhas, nós vamos encontrar o que tu chamas as pequenas incoerências, ou seja, divergências na maneira de relatar os factos, que tem a ver com a perspectiva da pessoa que está a relatá-los como testemunha. E é isso que se verifica nos chamados evangelhos sinóticos, nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Por vezes há discrepâncias no relato, porque há ênfases diferentes colocadas pelas testemunhas diferentes que formaram a base do texto bíblico que nós temos hoje. Mas é como tu dizes, isso apenas mostra que não houve conluio nem acordos prévios para harmonizar o relato e que as testemunhas são de facto independentes e estão a relatar factos que elas testemunharam da perspectiva que elas testemunharam. O que implica, como num tribunal, como eu já disse, que haja pequenas diferenças no relato das testemunhas em questão. Portanto, isso é como tu dizes, traz relevância e traz certificação de veracidade ao texto, neste caso dos Evangelhos, porque mostra que são testemunhas oculares que estão a falar e que elas testemunharam aquilo de que estão a referir-se.
E claro, e ao contarem a história, a experiência, está a sua própria experiência, o seu cunho pessoal está também integrado.
É isso mesmo.
A sua personalidade faz parte também,
sim,
da forma,
claro,
como narra.
Tem a ver com a perspectiva que elas estão a contar a história, tem a ver com a personalidade delas, com o conhecimento que elas tiveram do facto histórico e com os próprios dados da sua própria personalidade. Exatamente, é isso mesmo.
Muito bem, que conclusões tiras do programa de hoje, Paulo?
Ora bem, depois deste voo panorâmico sobre as evidências da fiabilidade histórica da Bíblia, eu penso, Daniel, que nós podemos concluir que as Sagradas Escrituras são dignas de toda a confiança no que toca à transmissão do seu texto, que chegou até nós, e à realidade histórica dos eventos que relatam e dos personagens que são os seus protagonistas. E assim sendo, podemos confiar na Bíblia como sendo uma obra coletiva, e eu sublinho aqui o aspecto coletivo da obra, que prima pela apresentação da verdade objetiva. Isto significa que ela é certamente merecedora da nossa confiança também nos seus aspectos não comprováveis histórica ou arqueologicamente. A sua pretensão de ser coletivamente a revelação à humanidade do único verdadeiro Deus, o Deus Criador, deve ser avaliada com muita ponderação. Tanto mais que também existem no Antigo e no Novo Testamento evidências internas que apontam para uma origem sobrenatural da mensagem da Bíblia. E assim, caro ouvinte, termino com um desafio. Se não leu, se nunca leu ou se leu pouco, desafio a ler a Bíblia em profundidade. Encontrará nela verdades surpreendentes que certamente darão mais significado à sua vida.
Muito bem, e como estamos a falar de Bíblias e ler a Bíblia, aproveito desde já para si que está desse lado dos microfones lhe dizer que temos 10 Bíblias para oferecer. É isso mesmo, se não tem Bíblia, gostaria de ter uma Bíblia, de receber gratuitamente uma Bíblia com Velho e Novo Testamento, um exemplar da Bíblia em parceria com a Sociedade Bíblica Portuguesa, a versão é João Ferreira de Almeida, a versão que temos de tradução para português, e totalmente gratuita. Se quiser receber, pois bem, basta enviar uma mensagem escrita, um SMS, com a palavra Bíblia para o 933-93-9291. Vou repetir o número de telefone, 933-93-9291. Está a valer 10 Bíblias para os primeiros 10 ouvintes. As primeiras 10 mensagens a chegar serão então essas pessoas que depois irão ser contactadas pela redação da rádio para poder depois saber como quer fazer para levantar a sua Bíblia, ouvir as instruções da RCS ou então enviarmos gratuitamente a Bíblia para a sua casa pelo correio. Antes de terminar, Paulinho, só fazer uma antevisão do programa que vem e depois a saudação.
Sim. A antevisão do programa é muito simples, mas eu penso que irá criar interesse nos nossos ouvintes de acompanharem para a próxima semana o programa. Na próxima semana nós vamos... Portanto, hoje vimos a fiabilidade histórica da Bíblia, que a Bíblia como documento histórico que merece confiança. Para a semana vamos ver a Bíblia como revelação de Deus à humanidade. Vamos ver quais são os aspectos internos à própria Bíblia que nos permitem afirmar que ela é de facto a revelação do Deus Criador, que é a revelação de Deus à humanidade. Vamos ver isso com pormenor. E eu desafio os nossos ouvintes a não perderem o programa, porque eu penso que será importante para fundamentar a fé daqueles que já têm fé na Bíblia e criar fé naqueles que nunca pensaram no assunto, mas que estão dispostos a perceber se a Bíblia tem algo para eles ou não. Quanto à saudação especial, a minha saudação especial de hoje vai para os nossos ouvintes que são membros da Igreja Lusitana, que pertence à comunhão anglicana. Os anglicanos também têm uma tradição muito grande de apologética, que foi no fundo o que eu fiz hoje e que vou fazer para o próximo programa, defender a Bíblia como revelação merecedora de confiança da parte do Deus Criador. E portanto, um abraço especial então para os membros da Igreja Lusitana que acompanham este programa.
Paulo, mais uma vez, muito obrigado. E até ao próximo programa.
Até ao próximo programa.
Lembro todos aqueles que nos escutam que este programa estará disponível em podcast em radiorcs.novotempo.pt.
Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.